diz que é preciso diferenciar ética, ontológica e legislativamente o gâmbito do embrião, com certeza. Neste âmbito específico que estamos a tratar, nós fazemos essa diferenciação. Ao dar prazos diferentes, ao definir prazos diferentes, já estamos a fazer essa diferenciação. Não levamos o debate mais além, não queremos que seja aqui o espaço para fazer esse debate mais além. Depois também o parecer diz que se deve evitar, de alguma forma, a produção de embriões sedentários, para se evitar também a destruição destes embriões. Nós não nos referimos a isto, nem tratamos esta questão aqui, porque não é aqui que deve ser tratada. Entendemos que isso tem a ver com a prática dos próprios centros de procriação medicamente assistida e não é uma decisão que nos caiba a nós, é por isso que não há essa referência. E, portanto, para dizer que nós tivemos em conta, de facto, o parecer, mas o que tivemos a linha de conta aqui, em concreto, foram as questões que tinham a ver com este problema muito particular e em relação a esse problema que estamos a responder. Temos perfeita consciência, como disse, que não resolvemos o problema, que não se responde a todas as dificuldades no que diz respeito ao acesso à procriação medicamente assistida em Portugal. Temos perfeita consciência de tudo isso, mas também temos consciência de que este prolongamento não levanta nenhum problema do ponto de vista legal, uma vez que o acórdão do Tribunal Constitucional não pode ter efeitos retroativos e, portanto, o que nós estamos a fazer aqui é garantir que o material que existe, o material genético que ainda existe, que não foi utilizado, não é destruído. E, obviamente, estamos disponíveis para todas as negociações e melhorar a proposta na especialidade com todos os grupos parlamentares que querem fazer esse caminho connosco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então para o último ponto. É o último, não é? O último ponto da nossa ordem do dia, para apresentar o projeto de lei número 123 do Chega. Vou dar a palavra à Sra. Deputada Marta Silva, do Grupo Parlamentar do Chega, que tem 6 minutos para o efeito.
Excelentíssimo Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, certamente todos concordamos que os profissionais de saúde são a espinha dorsal do SNS, porém, nos últimos anos, este sistema vital tem sido alvo de um desmantelamento progressivo, consequência da má gestão governativa e das decisões centralizadas em critérios puramente financeiros. Enfrentamos um cenário de ruptura, urgências sobrelotadas ou encerradas, milhares de utentes sem acesso a médico de família, atraso nas cirurgias e uma evidente incapacidade de resposta nos momentos mais críticos. Aqui também a emergência médica tem falhado e muito. Todos estes factos têm resultado em mortes que seriam absolutamente evitáveis. Sabemos perfeitamente que o epicentro desta crise é a falta crónica de profissionais de saúde e não falamos apenas de escassez numérica, mas também da desmotivação generalizada daqueles que permanecem no sistema. São profissionais sobrecarregados que, com o seu ímpeto vocacional, vão mantendo um serviço à beira do colapso sem que lhes seja reconhecido o devido esforço. Em 2023, foram realizadas por médicos, enfermeiros e outros profissionais 17 milhões de horas extra. Este ano, só no primeiro semestre, já se cumpriram 12 milhões. A maioria destes profissionais chegará ao inverno, o período mais crítico, com o limite legal de horas extra esgotado. E aqui é bom relembrar que no último inverno, Portugal enfrentou níveis alarmantes de mortalidade excessiva, uma realidade que as autoridades sempre hesitaram em explicar. Em janeiro, Portugal foi mesmo o único país da Europa com a classificação mais alta no excesso de mortalidade. E se o plano de verão falhou, o que nos garante que o plano de inverno não terá o mesmo desfecho? A proposta que aqui hoje trazemos, de isenção de IRS sobre o trabalho suplementar, visa precisamente reconhecer o esforço hercúleo destes profissionais de saúde que, heroicamente, têm evitado o colapso total do sistema. Mas, acima de tudo, salvar vidas, e aí Portugal não pode poupar. Esta proposta deu entrada em maio. Certamente inspirou o Governo na criação do Decreto de Lei 45A de julho, mas vai muito mais além dele. É uma medida muito mais abrangente e holística que inclui todos os profissionais de saúde e não apenas médicos. Trata-se de uma solução temporária de duração limitada até que o Governo assuma finalmente as suas responsabilidades na valorização das carreiras. É que entre a escassez de pessoal, o desperdício e a má gestão, tem faltado muita, muita coragem política. Apelo, portanto, aos senhores e senhoras deputadas que apoiem esta iniciativa e termino deixando uma pergunta para a vossa reflexão. Quantas mortes evitáveis ainda teremos que contabilizar? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Para a apresentação... Ai, não, peço desculpa. Tenho um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD. Dispõe de 2 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Marta Silva. Nós concordamos que é imperioso melhorar a condição remuneratória dos profissionais de saúde, matéria que, ademais, o Governo está a trabalhar. Mas, sinceramente, nós temos dificuldades em aceitar esta iniciativa, pelo menos à luz do princípio da igualdade tributária, que, como sabe, as pessoas com a mesma capacidade contributiva devem pagar os mesmos impostos. Não é isso que resulta desta proposta. O que resulta desta proposta é que teremos na administração pública profissionais que, pelo trabalho suplementar prestado, ficam isentos de pagar IRS, ainda que temporariamente, sendo que todos os demais, pelo mesmo trabalho suplementar, vão continuar a pagar IRS. É claro, Sra. Deputada, que este princípio pode sofrer exceções. O IRS jovem é um desses exemplos. Trata-se de uma medida excepcional, dirigida a um grupo socioeconómico, sociodemográfico muito expressivo e que tem um objetivo que todos sabem, que é travar a alarmante imigração de jovens qualificados e não qualificados do nosso país. Não é seguramente este o caso da proposta do Chega. E se o intuito é reconhecer o esforço adicional que é pedido aos profissionais de saúde pelo trabalho suplementar prestado, que, como referiu, é essencial ao funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, eu pergunto se não lhe parece que seria mais ajustado que esse objetivo fosse perseguido e alcançado por via da melhoria da remuneração desse mesmo trabalho suplementar prestado, respondendo a uma necessidade que é essencial, sem criarmos desnecessariamente desigualdades tributárias. É tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sra. Marta Silva, para responder, se faz favor. 2 minutos.
Obrigada pela questão. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pela questão. Vou responder com uma questão. Entre igualdade ou equidade fiscal e uma vida que se perde ou que se pode manter, o que é que escolheria? Obrigada. Bem.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para a apresentação do projeto de lei número 274 do Bloco de Esquerda, dou a palavra à Sra. Deputada Marisa Matias, que dispõe de 4 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Serviço Nacional de Saúde é um dos principais pilares da democracia em Portugal e os profissionais e trabalhadores da saúde são o principal pilar do Serviço Nacional de Saúde. Os últimos tempos têm sido difíceis para o Serviço Nacional de Saúde. Sucedem-se as urgências encerradas, algumas delas por dias a fio, como se sucedem os casos de grávidas que têm de fazer centenas de quilómetros para encontrar o hospital que as receba. São ainda cada vez mais os casos de partos em ambulância e de utentes que encontraram as portas dos hospitais fechadas. Se em julho o encerramento de urgências foi 40% superior face ao mesmo período do ano anterior, que já era muito, muito elevado, os casos de condicionamento de acesso quadriplicaram e em agosto a situação só se agravou ainda mais. Mas o retrato não fica por aqui. Urgências de pediatria, de cirurgia e de psiquiatria também têm reportado inúmeras dificuldades de funcionamento e o número de utentes sem médico e sem equipa de família tem subido todos os meses desde que o Governo tomou posse. Enquanto tudo isto acontece, o Governo atrasou em meses a abertura de concursos para a contratação de profissionais, fazendo com que a SNS perca muitos daqueles que andou a formar durante anos. Teima ainda em não tomar medidas que permitam a captação e contratação de mais médicos, enfermeiros, técnicos superiores, farmacêuticos ou técnicos auxiliares. Sabia-se de antemão que o plano de emergência, que só fala de privatização e que nada diz sobre profissionais de saúde, só poderia agravar os problemas do SNS. E é isso que está a acontecer. Ao mesmo tempo que são anunciados 65 milhões de dinheiro público para o Hospital da Perlada, desconsidera-se a valorização remuneratória e a melhoria da carreira dos médicos, enfermeiros, técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica e muitos outros profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Como consequência, temos dos profissionais de saúde mais mal pagos da Europa, médicos recém-especialistas que não se fixam em Lisboa porque não conseguem pagar a renda, enfermeiros e técnicos superiores que ganham pouco mais de 1.000 euros líquidos por mês, farmacêuticos que continuam a perder poder de compra, técnicos auxiliares de saúde e técnicos de emergência pré-hospitalar com rendimentos sempre encostados ao salário mínimo. Não pode ser surpresa, por isso, que cada vez mais profissionais ponderem sair do SNS ou que os concursos fiquem desertos. Precisamos, por tudo isto, de aumentar os seus salários e melhorar as suas carreiras. E é por isso que apresentamos esta proposta. Propomos a criação de um regime de exclusividade e de um estatuto de risco e penosidade para todos os profissionais de saúde. É tempo de melhorar as condições de trabalho e de vida de quem faz o SNS.
O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Madalena Cordeiro, do Chega, se faz favor. 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Marisa Matias. Tenho que confessar que, ao ouvir as suas palavras, tive de colocar os óculos para ter a certeza de que se tratava de uma deputada do Bloco de Esquerda a dizer estas palavras. E realmente era de facto uma representante de um partido trotskista, era de facto uma representante de um partido, de um dos partidos responsáveis pelo maior ataque ao Serviço Nacional de Saúde, e aos seus profissionais, principalmente aos enfermeiros. E, portanto, vê-la aqui preferir estas palavras hoje, desta forma hipócrita, é no mínimo vergonhoso. É no mínimo vergonhoso, e isto digo eu, mas pensam todos os portugueses que estão a ouvir lá em casa. Senhora Deputada, sem o apoio do Bloco de Esquerda, António Costa não teria sido Primeiro-Ministro. E se António Costa não tivesse sido Primeiro-Ministro e se o PS não tivesse governado durante o período de tempo em que governou, os enfermeiros não estariam hoje na situação em questão. E por isso, se o país vê partido agora entre 4 a 5 mil enfermeiros todos os anos e se há de facto milhares de portugueses sem cuidados de saúde, a responsabilidade é dos senhores deputados. A culpa é dos senhores deputados. Mas nós também sabemos que ao Bloco de Esquerda isto não interessa, porque ao Bloco de Esquerda apenas interessa promover uma ideologia de morte. Porque para o Bloco de Esquerda a prioridade é a eutanásia e não os cuidados paliativos. Para o Bloco de Esquerda a prioridade é matar e não cuidar. E agora, para ganhar votos e para lavar as mãos das suas responsabilidades na saúde obstétrica, volta com a história do aborto. Portanto, Senhora Deputada, a pergunta que lhe faço, ou aliás, o pedido que lhe faço, é que me diga uma só vez em que o Bloco de Esquerda tenha colocado à frente os interesses dos enfermeiros e os interesses dos utentes do Serviço Nacional de Saúde. À frente da cegueira ideológica e do poder. Mais, diga-me uma só vez em que o Bloco de Esquerda tenha colocado Portugal em primeiro lugar. Obrigada.
Muito obrigado. Senhora Deputada, agora vamos ouvir. Foi um pedido de esclarecimento e agora a Sra. Deputada Marisa Matias, para prestar o esclarecimento, dispõe. Senhores Deputados, foi feito um pedido de esclarecimento pelo Chega e a Sra. Deputada Marisa Matias tem 1 minuto e 10 segundos para responder. Se faz favor. Sra. Deputada Marisa Matias, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Deputada, de facto, a hipocrisia vem mesmo é desse lado. Do desconhecimento total do que são as reivindicações e as necessidades dos profissionais de saúde. É desse lado que vem a hipocrisia. A hipocrisia de um partido, de um grupo parlamentar, que apresenta um projeto como aquele que é que apresentam hoje, que desconhece totalmente as reivindicações dos profissionais de saúde, que na realidade responde, digamos, à reivindicação de um total, talvez, de 0 enfermeiros, de 0 médicos. Os senhores vêm aqui desconhecendo totalmente, apresentam um projeto, apresentam um projeto aqui para os profissionais de saúde em que se estão preocupados com isentar de IRS as horas extras. Desconhecem